Sabe por quê? Eu sou rica!
Bem-vindo a mais um podcast
Sono Research. Sono Research. Sono Research.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
No bolso. E na bolsa.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte.
Tá.
Sono Research está começando mais uma edição do podcast quinzenal mais sensacional da galáxia no bolso e na bolsa. Eu sou o Lucas Goldstein e sempre estou com a Gabi Mosman, analista Start e fundos da Suno. Olá, Gabi.
Olá, Lucas. Olá a todos. Sejam bem-vindos ao maior... excelente, esplêndido podcast dessa galáxia no bolso e na bolsa.
Olha, a gente vai desmistificar muitos engodinhos do mercado financeiro para você investir melhor. Como é que eu faço para encontrar a Gabi Mosman caso eu não a conheça, Gabi?
Olha, é só pensar em uma rede social e colocar lá a Gabriela Mosman. O Mosman é M-O-S-M-A-N-N, que provavelmente você vai me achar. Porque, assim, Lucas, eu tô em todas, né? Não morre uma que eu não tô lá.
Até o TikTok?
Até, o TikTok eu não posto, mas tem lá meu perfil, você vai me achar.
Eu também, eu tenho Lucas Goldstein no Instagram e o meu TikTok é diferente, é Ouro Pedra.
Goldstein.
Vamos falar da teoria de Markowitz, como calcular a relação de risco e retorno. Gabi, o que é a teoria de Markowitz?
A teoria de Markowitz, ela é muito importante como um pilar inicial do estudo do risco financeiro. Então, hoje, se você quiser simplesmente aplicar essa teoria, ela pode, em alguns conceitos, estar um pouco defasada, mas ela traz um princípio que é fundamental, que é a relação entre risco e retorno. Então, a gente vai tentar desmistificar tudo aqui, não vou dando spoilers, mas para vocês entenderem, o Markowitz, ele não era financista, não. Ele estudava sistemas operacionais, pesquisa operacional, e ele estava tentando aí desenvolver um modelo de otimização. Então, ele estudava muito estatística, matemática, ele não era da parte de finanças, mas ele acabou entendendo aí uma relação para otimização de carteiras de investimento. E isso acabou gerando essa teoria de Markowitz, que concedeu a ele nada mais e nada menos que o Prêmio Nobel em 1990. Então, foi uma revolução realmente nesse campo acadêmico de pesquisa. E ela vinga, digamos, ela existe até hoje, trazendo esse pilar, porque ele realmente foi o primeiro aí que trouxe um senso dessa medida de risco financeiro para o meio de finanças. Claro que, assim, existe muito debate sobre a utilização, alguns ainda utilizam muito os conceitos de Markowitz, outros não gostam tanto, depende muito pelo lado que você for olhar, mas sim, ele foi alguém muito importante, porque ele trouxe realmente esse princípio, né? Quando a gente fala de risco, é muito difícil a gente poder mensurar o risco e, digamos, quase impossível. A gente vê muitos investidores famosíssimos como Warren Buffett, Howard Marks, falando sobre a impossibilidade de a gente medir exatamente o risco, e eu concordo com eles, até no próprio ambiente acadêmico existem diversas pesquisas sobre isso, e ninguém conseguiu mensurar de uma forma muito, não digo correta, mas uma forma muito eficiente. Gente, se alguém tiver uma fórmula exata para mensurar risco, essa pessoa, assim, pode deixar o microfone cair, como seria aquele meme, porque ela zerou a vida, tá? Ela ganharia muito dinheiro, assim, nunca teve ninguém que conseguiu realmente fazer isso, porque o risco, ele é uma medida da incerteza. Ele está vinculado ao que a gente não sabe, ao futuro. Então, a gente tenta atrelar muito questões de cálculos de probabilidade, conceitos estatísticos e por aí vai. A ideia não é trazer essas complexidades para vocês tudo aqui, mas para vocês tentarem entender um pouquinho do que vai ser o nosso papo, que não vai estar só a Gabriela viajando, falando um monte de abobrinha, mas para vocês entenderem que risco não é uma coisa tão simples. Então, não é só o economista, o financista errando suas projeções ou falando depende, mas é porque realmente é algo que a gente não pode basear simplesmente no que a gente já viu até então da vida, entendeu? É muito daquilo que a gente diz, assim, retornos passados não são garantias de retornos futuros, porque envolve o risco, e risco é incerteza. Risco é uma pandemia do coronavírus que ninguém consegue imaginar. Por isso que é importante vocês entenderem que existem muitos conceitos de incerteza e isso vai muito além da nossa imaginação e capacidade matemática, estatística, de mensuração e cálculo.
Gabi, como é que eu lido com o risco, com a gestão do risco? Eu entro de cara e aceito o risco? Eu tento mensurar esse risco antes de entrar de cabeça? Ou eu vou levando? Como é que você aborda essa questão?
Perfeito, Lucas. Como eu comentei, a gente não pode... A gente, assim, nunca vai poder dizer que é 100% certo, né? Por mais que alguma coisa... em estatística, nunca existe a variável zerada. Sempre, por mais que, assim, olha, vai ter o 0,00000001% de algo acontecer. E isso tem que ser considerado. Então, a gente tem esses graus de liberdade, sabe? Conceitos estatísticos. Então, nada vai ser certeza. A gente precisa ter isso em mente. Quando a gente quer fazer essa gestão de risco, a gente precisa criar cenários. Então, a gente vai, de uma forma bem simplificada, pessoal, a gente pode pensar em um cenário otimista, um pessimista, sabe? E criando diversos cenários com o que as coisas vão acontecendo. E as coisas que eu estou dizendo são muitas coisas, porque pode ser a mudança da taxa de juros, inflação, risco político... A gente está falando de uma empresa, então tem toda uma questão operacional, governança, cadeia de produção. Então, tem diversos fatores. E para a gente conseguir fazer uma gestão de risco eficiente, a gente precisa mapear esses fatores. Ai, beleza, mas traz isso para a minha vida aqui, que estou querendo só, sei lá, fazer a gestão financeira da minha vida. Então, a gente precisa mapear também a nossa vida financeira. Ou seja, qual é a nossa fonte de renda, as nossas despesas, o que pode acontecer de imprevistos. É por isso que a gente fala de que reserva de emergência é tão importante, né? Porque ela consegue também fazer aí uma gestão desses riscos, né? Porque o que a gente pode pensar? Eu estou tentando trazer aqui para a vida real das pessoas. A gente tenta trazer a reserva de emergência, por exemplo... Você, sei lá, ter 6, 12 meses do seu custo de vida, porque isso te dá um colchão para fazer essa gestão, né? De risco. Nossa, se ocorrer um imprevisto, alguma coisa, eu vou ter esse dinheirinho aqui guardado. Muitas empresas fazem isso também. Então, elas vão ter uma reserva financeira, um caixa ou alguma aplicação de maior liquidez. Elas podem ter contratos de postergação de pagamento, se precisar. Então, as empresas também têm isso. O próprio governo, de certa forma, ele consegue fazer também essa gestão de alguns riscos. Às vezes, ele pode emitir mais dívida, sabe? Fazer algum tipo de reforma ou um projeto. Então, tem diversas formas. A forma mais eficiente, eu não quero aqui trazer um cálculo matemático que talvez não seja tão útil, seja algo muito mais simplificado, que sirva de uma forma, como que eu posso dizer? Sabe quando a gente estava no colégio, que a gente ia estudar química ou física, a gente falava tudo mais constante, a gente só olhava uma variável? Então, isso é muito prático, na teoria, mas na vida real a gente nunca vai conseguir tornar tudo mais constante. Então, por isso que eu tô tentando trazer essas inúmeras variáveis. Você pode tentar avaliar cada uma das suas variáveis da sua vida. Ah, deixa eu olhar aqui o que pode acontecer se eu perder meu emprego. Beleza, mas talvez não vai ser só você perder seu emprego, é o seu aluguel que talvez fique mais caro também, ou vai ser o mercado que a inflação colocou os preços um pouco mais altos. Então, são diversas variáveis que vão estar no dia a dia impactando o risco financeiro da sua vida. Então, eu estou tentando trazer um pouquinho isso aqui para vocês, pessoal. Em termos dos seus investimentos, e eu acho que aqui a gente pode relembrar um pouquinho o Markowitz, que eu acho que é bem interessante, Lucas, porque a ideia do Markowitz era basicamente assumir em relação a investimentos, tá? A proposta dele foi fazer realmente um modelo de teoria de gestão de carteiras, onde você vai investir em relação a essa capacidade de ter um retorno em relação ao risco. Ele vai trazer esse conceito de que o risco e o retorno do investimento vão estar muito associados. Gente, não é garantia, tá? Não é porque você vai correr mais risco no investimento que ele vai te dar mais retorno. O que acontece? Se você correr mais risco, em média, você terá mais retorno. O que essa louca está dizendo aqui? É aquilo de você faz 10 investimentos mais arriscados. Talvez 9 vão dar errado, mas esse um que deu certo pode trazer o retorno que cubra todos esses outros. Tá? Por isso que o Markowitz ele fala de carteiras de investimento. Então, ele trouxe um estudo sobre várias carteiras de investimentos. E daí, essa composição de carteiras com maiores riscos poderiam trazer maiores retornos no futuro, né? Então, é aquilo que eu gosto de dizer, né? Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. A gente precisa diversificar. E o Markowitz traz isso. Então, na época, ele fez um estudo com vários tipos de carteiras de investimentos e foi fazendo uma comparação, mostrando que carteiras com maiores riscos poderiam trazer, sim, maiores retornos. Isso segundo a medida que ele utilizou de risco, que era o desvio padrão na época, assim, não estou aqui entrando na questão se é uma boa medida de risco ou não, mas foi mais ou menos o estudo dele. Então, para você que está pensando na questão de investimentos, beleza, mais risco pode ser, sim, uma possibilidade de maior retorno. Mas lembrando, no longo prazo, numa carteira mais diversificada, isso vai muito também, pessoal, com a questão do risco inteligente. Eu tenho um pouco de receio, Lucas, às vezes, de falar sobre risco.
Estimula a pessoa a pisar na casca de banana, é isso?
O risco não é simplesmente você entrar num cassino e, vou arriscar tudo e jogar para a sorte, não. Tá? É um risco inteligente, um risco calculado, que faça sentido. No que eu estou querendo dizer aqui, é você olhar várias ações e ver que talvez aquela empresa menor, sei lá, é uma small cap, por exemplo, ela vai... Agora, voltando àqueles conceitos de gestão de risco que eu falei ali antes no início, aquela small cap, ela talvez vai ter mais risco em relação a crescimento, gestão financeira dela, contratos. Então, são riscos calculados, riscos inteligentes. E essa empresa, ela vai ter vários riscos financeiros do dia a dia maiores, porque ela tem uma estrutura menor, tá? Ela não é tão sólida, mas ela vai ter uma chance de crescimento muito maior. Por isso que a gente fala que o investimento em uma small cap é mais arriscado, mas pode trazer uma rentabilidade melhor. Ou, por outro lado, uma empresa super sólida, já bem estruturada, ela não vai ter tanto risco. No que eu quero dizer esse risco, eu não estou falando risco, é só uma oscilação da cotação. Não, gente, estou falando de risco real. Uma empresa bem estruturada, com já um bom caixa, sabe, um valor de mercado, já tem uma percepção boa dos consumidores, ela pode, sabe, dar aquela tropeçada ou outra, mas os processos dela, tudo já está muito bem estruturado por anos e anos a fio, então não vai ter um risco tão grande. No... E eu tô falando aqui, gente, riscos mesmos, assim, de ela vir a falir, tá? Ela provavelmente não vai vir a falir, mas ela não vai ter essa velocidade de dobrar, triplicar, multiplicar por 10 o patrimônio dela.
O Markowitz é o que diz, é o que tá por trás da máxima de small cap versus large cap. Eu invisto numa empresa menor para crescer, eu invisto numa empresa maior com outros atrativos, como dividendos, etc. É mais ou menos isso?
Não vou dizer que ele tá por trás dessa máxima, porque eu vou ser bem sincera que eu não sei se existe alguém que tá por trás. Mas com certeza ele foi dos fundadores disso, porque assim, olha, gente, toda a noção da relação risco e retorno veio de Markowitz, tá? E eu acho que isso é o ponto mais interessante do trabalho dele. Não tanto aqui entrando em toda a parte teórica, mas analisando o que ele traz realmente, e independente do que você queira assumir como risco, como uma medida de risco, geralmente você vai ter essa relação. E o que eu digo, assim, a gente pode colocar essa própria relação em qualquer tipo de investimento, e nem só investimento, eu digo mercado financeiro, investimentos na nossa vida, né? Se você quer empreender, gente, é algo muito arriscado, mas realmente é onde você vai poder ter o maior retorno da sua vida. Você pegar as pessoas mais ricas do mundo, elas são naturalmente empreendedores. Só que é um, desculpa a palavra, um puta de um risco, porque você vai demandar tempo, esforço, sabe? Eu estava vendo uma entrevista do próprio Guilherme Benchimol, quem não conhece, fundador da XP, ele não tinha dinheiro para nada, ele teve que vender o carro dele para fundar a XP. E ele foi um empreendedor, né? Assim, você vai falar, XP investimentos. Não, é empreendedorismo. O próprio Thiago, que fundou a Suno, ele deixou de ser um investidor, onde ele tinha um fundo de investimentos, para virar um empreendedor e criar uma empresa de investimentos. E aí, realmente, foi uma virada em termos de evolução patrimonial para o Thiago, para o Guilherme e para diversas outras pessoas. Mas você vai tá tomando muito mais risco. Agora, quando você está no mercado financeiro e você vai investir numa empresa de capital aberto, por exemplo, o Itaú ou a própria XP agora, que já está com capital aberto, ela já passou por todo esse processo de ser uma micro, pequena, média empresa, deixar de ser small cap, para agora ser uma empresa de capital aberto, mais estruturada, onde o crescimento dela provavelmente não vai ser tão exponencial, mas não vai trazer tantos riscos, né? Voltando para o exemplo da Suno. A Suno tem 4 anos e ela vem dobrando de tamanho. Provavelmente daqui, sei lá, 10 anos, quando ela chegar a abrir capital na Bolsa, por exemplo, ela pode crescer, sei lá, daqui a pouco 20, 30% ao ano. É muito? É. Mas é menos do que ela vinha crescendo em estágios menores. Vale lembrar, às vezes a gente pode dar o exemplo de um bebê, né? Ele vai crescendo e cada vez ele vai se tornando menos frágil, mas o crescimento dele é menor ao longo que ele vai ficando mais velho. Eu não sei se essa minha analogia foi tão boa, mas para as pessoas entenderem um pouquinho dessa relação, né? Então, quando você é um investimento ou uma oportunidade muito mais iniciante, você é muito mais frágil. Logo, existe muito mais risco. Mas o retorno ali é muito maior, tá? A possibilidade de retorno é muito maior. Então, de novo, né? Você vai poder investir em uma carteira diversificada com oportunidades, com uma gama de oportunidades mais arriscadas. Logo, no médio e longo prazo, você pode esperar um retorno maior dessa carteira. Não é garantia, de novo, mas é uma... É uma chance, digamos assim. Ao longo que se você, sei lá, colocar toda a sua carteira em renda fixa, o seu risco é basicamente mínimo, né? Se hoje você investir, por exemplo, tudo, não vou nem te dizer em Tesouro Selic, mas em qualquer título do governo que pague inflação mais alguma coisa, você provavelmente vai ganhar isso. Muito difícil de você não ter essa rentabilidade. Mas, beleza, é isso, sabe? Você está feliz com isso? Só que agora, se você estiver disposto a arriscar, a investir em small caps ou outras empresas, ou até mesmo empreender, fazer outros tipos de investimento, estou tentando sair aqui um pouco desse âmbito da Bolsa de Valores para vocês verem como essa teoria do Markowitz ela é aplicável na vida como um todo, a gente vai ver que a gente pode ter retornos muito melhores. Quero dizer, você vai investir lá no Tesouro IPCA para daqui a 10 anos. Sei lá, está pagando inflação mais 3%. Você vai ter isso daqui a 10 anos. Só que se agora, para daqui a 10 anos, você decidir investir no seu empreendimento, investir em ações, investir na sua educação, qual o retorno que isso pode te dar? Eu não sei. Pode variar muito, muito. E aí que a gente está falando do risco, né? Mas o seu possibilidade de retorno é muito maior. Mas lembrando, gente, possibilidade.
Quero saber, o que é uma fronteira eficiente? Qual é o objetivo dessa fronteira?
Gente, essa fronteira, agora a gente entrando nesses conceitos um pouco mais teóricos da ideia do Markowitz, o que, que ele faz, tá? Se você, ouvinte, consegue ter um pensamento um pouco mais visual, pensa a gente botando isso num gráfico. É basicamente a gente saindo ali do eixo zero e fazendo uma curvinha. O que, que o Markowitz tentou fazer com essa fronteira? Ele fez várias simulações, tá? Como eu comentei, então, ele acabou desenvolvendo a teoria dele através de várias simulações, de diversos tipos de carteiras, com os mais diversos tipos de investimento. Então, ele foi vendo que, dentro de todas essas simulações, ele foi criando as melhores carteiras. E essas carteiras, elas acabavam sendo representadas num gráfico em uma curva, onde você ia tendo um vínculo de risco e retorno. Logo, nessa teoria do Markowitz, ele foi mostrando que existiam carteiras, combinações de carteiras que tornavam aí essa... Eram carteiras eficientes, iam formando essa fronteira eficiente, que seria basicamente uma linha, onde todas essas combinações de carteiras tinham uma relação risco e retorno que funcionaria aí em comparação com o seu perfil de investidor. Ai, falei muito complicado. Não, pessoal, porque assim, não é simplesmente, eu vou dobrar o risco do investimento e eu dobro o retorno. Não. Essa composição do Markowitz ia mostrando que a cada... não quero quantificar aqui, tá? Porque essa não é uma comparação diretamente quantificável. Então, a cada valor de risco que você vai agregando, de certa forma, você vai agregando um pouco mais de retorno, só que esse retorno que você vai agregando é um pouco menor, tá? Então... ele não traz isso em um número fechado, ele traz só realmente a teoria, mas é como se, eu estou disposta a correr X risco para ganhar X retorno. Mas agora, se eu correr 2X de risco, eu não vou ganhar 2X de retorno, eu vou ganhar 1,2 retorno. Vocês viram que cada vez mais que eu vou correndo mais risco na mesma quantidade... eu posso ganhar mais retorno, só que essa quantidade de retorno ela vai caindo, tá? Então, só para a gente conseguir entender, porque vai ter um momento que meio que você vai ficar estagnado na quantidade de retorno que você pode ter. Porque, assim, o retorno que você pode ganhar, ele não é infinito em relação ao risco. Só tentando deixar realmente aqui uma questão clara para vocês entenderem, tá? Por isso que a gente fala muitas vezes em perfil de investidor. Você vai entrar lá no site da corretora, você vai ver aqueles perfil de investidor, o conservador, o moderado e o agressivo. Cara, não é que o agressivo ele está correndo um pouquinho mais de risco para ganhar 50 vezes mais de retorno. Não, ele vai estar disposto a correr bem mais risco para ganhar um pouco mais de retorno. E isso considerando um risco inteligente, pessoal. Todo o estudo do Markowitz é num risco inteligente, uma diversificação, sabe? É risco calculado mesmo, é no sentido de, olha, eu estou investindo aqui em boas empresas, com fundamentos, mas que vão ter riscos normais do negócio delas. Você vai ter um risco operacional, um risco de gestão, um risco financeiro. Não é simplesmente, vou entrar aqui, como eu comentei, vou entrar no cassino e vou apostar, ou vou entrar aqui no home broker, vou comprar qualquer ação e seja lá o que for. Não, isso é um risco burro, tá? Desculpa a palavra. Aí, realmente, você não está fazendo uma otimização. E era isso que o Markowitz, ele tenta trazer. Ele vai mostrando como você pode realmente ir fazendo todas essas composições, diversificações da carteira, e isso realmente pode trazer o mesmo retorno, reduzindo o risco, ou trazendo através do mesmo risco, aumentar um pouco o seu retorno, sabe? Então, são essas análises mesmo.
Quem investe em renda variável pode ganhar mais, mas é obrigado a declarar no imposto de renda os resultados das suas operações. Para salvar a sua pele, a Suno preparou um guia gratuito para você declarar sem medo do leão. Link na descrição deste podcast. Assim terminamos mais uma edição do No Bolso e na Bolsa sobre risco-retorno, teoria de Markowitz. Onde eu posso saber mais sobre isso? Na Wikipédia?
Pessoal, vocês podem, assim, o artigo do Markowitz sobre essa teoria dele é muito fácil de encontrar. No próprio Google vocês podem achar, é super simples, é bem acessível, tá? Qualquer pessoa que já tenha um conhecimento mais prático, digamos assim, de investimentos, vai conseguir entender. Lembrando, assim, que não dá para medir risco simplesmente pelo desvio padrão, tá? Eu vejo muito mais o desvio padrão como uma característica do risco do que como uma medida propriamente dita do risco, tá? Então, eu deixo aqui também, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, entrarem em contato comigo e com o Lucas nas redes sociais, que a gente pode desenvolver, assim, um outro episódio falando mais sobre risco financeiro, os tipos de risco que existem, porque são vários. A gente deixa um pouquinho mais para vocês, se vocês quiserem realmente saber um pouquinho mais disso, entrar em contato com a gente.
Até a quinzena que vem, terça-feira, com mais um No Bolso e na Bolsa. Suno.com.br. Te vejo lá.